Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartório e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E hoje, nos estúdios da EBC Serviços, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo.
Bom dia, Kátia. Muito obrigado.
Na pauta do programa de hoje, o crescimento da economia e os gastos públicos. O ministro Paulo Bernardo vai explicar por que considera que o país achou o rumo do crescimento e que os investidores continuam a apostar no Brasil. E quais são as várias condições que tornam o país atrativo para os investimentos estrangeiros? O ministro Paulo Bernardo conversa com a gente também sobre o novo programa de aceleração do crescimento, o PAC, anunciado pelo presidente Lula, e sobre mais um reajuste do programa Bolsa Família, que deverá ser anunciado em breve. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, já está aqui no estúdio com a gente e começa a conversar agora, ao vivo, com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, já está na linha Rádio Eldorado de São Paulo. A pergunta é de Cal Francisco. Bom dia, Cal.
Pois não, Cátia Sartório. A nossa pergunta para o ministro Paulo Bernardo é a seguinte: diante desta fase de reação da economia brasileira frente à crise, como e quando o governo federal pretende abandonar a prática das isenções ou desonerações da economia, como aconteceu recentemente nos setores automobilísticos e também de eletroeletrônicos? Ou, muito pelo contrário, o governo pretende ampliar as isenções e as desonerações? Bom dia, ministro.
Bom dia, Carl Francisco. Olha, o que nós gostaríamos mesmo de fazer nessa questão de impostos, tributos, de maneira geral, era aprovar a reforma tributária que nós temos no Congresso. Com ela, além de nós termos uma importante simplificação do nosso sistema, que hoje, não estou querendo detratar o nosso sistema, mas é um cipoal de regras. Nós temos mais de 27 leis. Além das 27 leis estaduais, tem as leis federais, tem 44 alíquotas para um único imposto, que é o ICMS. Então, nós precisamos aprovar uma reforma tributária e simplificar. Além disso, nós vamos abrir espaço com a reforma tributária para diminuir efetivamente o peso dos tributos. E eu estou falando isso individualmente para uma empresa. A exemplo do que aconteceu na lei da microempresa, o Simples Federal, que nós fizemos, reduzimos muito o imposto que cada empresa paga e até aumentou a arrecadação, porque muitas empresas se formalizaram, voltaram a pagar impostos. Eu estou convencido, inclusive, que a receita, não o imposto, mas a receita total vai acabar aumentando por conta do aumento da atividade econômica, do estímulo que isso vai ser para as empresas. Agora, você perguntou das medidas que nós fizemos aí. Nós tiramos o imposto de veículos, de os produtos da linha branca, geladeira, fogão, máquina de lavar, tanquinho, material de construção. Então, isso, evidentemente, são medidas transitórias. Nós fizemos porque entendimos que a economia precisava de um pouco de estímulo para não fraquejar. Então, no caso dos automóveis, até setembro vale a diminuição de imposto do jeito que está, e depois gradativamente vai voltar ao nível normal. Para os produtos da linha branca, me parece que o prazo foi outubro, mas eu não tenho ainda uma orientação, uma decisão sobre isso do ministro Guido Mantega. Me parece que no caso de material de construção, tende a ser uma medida com maior duração, até porque você não constrói uma casa em poucos dias. Você precisa de uma casa, um edifício, um empreendimento imobiliário qualquer. Então, as medidas para diminuir o imposto de materiais de construção, essas devem demorar mais, até pelo ciclo da operação da construção civil, que precisa ser mais longo.
Carl Francisco.
8:05. Mais uma questão, ministro. Ainda nesta linha de estímulo à economia, dados divulgados ontem também pelo governo federal falam numa ampliação do crédito no país, principalmente para a pessoa física, hoje na casa dos 36%, 37%. Se não me engano, houve um salto aí nos últimos 4 ou 5 anos. Qual a possibilidade de o governo ampliar ainda mais o crédito para 42%, 43%, 45% do PIB até dezembro ou nos meses seguintes?
Olha, Cal, o nosso objetivo, eu não sei quanto isso vai ser afetado por essa crise que aconteceu aqui no Brasil, mas o nosso objetivo era chegar a 2010 com 50% do produto interno bruto em crédito para a economia. Isso para a pessoa física, pessoa jurídica, os diversos setores, agropecuária. E aparentemente, eu estou até achando estranho você falar em 37%, eu não vi esse número, porque o número que eu tenho é que nós estamos na faixa de 43%, 44% do produto interno bruto de crédito. Cresceu tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Eu acho que nós temos alguns problemas, alguns lugares onde precisa melhorar. Por exemplo, o crédito para pequena, para microempresa, ainda é muito difícil, porque como eles não conseguem, essas empresas, ter garantias suficientes, como são exigidas pelos bancos, eles acabam tendo muita dificuldade de conseguir crédito. Mas nós estamos providenciando um fundo garantidor, é uma proposta que saiu do Ministério da Fazenda, que eu acho que vai melhorar muito isso aí. E a ideia é, de fato, seguir crescendo com o crédito. É evidente que nós queremos que cresça de maneira sustentada, que não haja inadimplência, não haja desajuste no sistema.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e hoje estamos com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está disponível no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Aliança FM de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A pergunta é de José Perazzo. Bom dia, José.
Bom dia, minha amiga apresentadora Kátia Sartori. Bom dia ao ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.
Bom
dia.
Uma
boa manhã em Brasília. E minha pergunta tem a ver logo com um dos temas aí em pauta. A gente está lendo, está acompanhando que a oposição do DEM, do PSDB e outros partidos, no seu direito de fiscalizar e criticar o governo atual, declara na imprensa que o governo Lula está gastando demais, indo contra as quedas sazonais de receita fiscal. O senhor ministro admite que esse procedimento está ocorrendo e que haja o risco futuro de se deixar uma grave herança de dívidas do atual governo petista para quem seja o sucessora presidencial? E como podemos ter certeza da responsabilidade fiscal também do governo central? Obrigado, é minha única pergunta.
Obrigado, Perazzo. Olha, primeiro, eu acho que o DEM e o PSDB, que são os partidos mais importantes da oposição, tem que ter algum discurso. Eles não podem simplesmente ficar analisando o governo, elogiando, dizendo, olha, que bom que esse governo do Lula... Alguma coisa eles têm que dizer para a população. Eu acho que é um equívoco. Se você olhar o que eles diziam algum tempo atrás, eles diziam o seguinte, quando o presidente Lula resolveu criar a Bolsa Família a partir da unificação de vários programas sociais e incrementar muito, vários deles diziam que isso era esmola, que era assistencialismo, que era um equívoco o governo fazer isso. Hoje, eu estou convencido, e acho que qualquer comerciante de São Gonçalo vai concordar comigo, a Bolsa Família teve um peso extraordinariamente importante nessa crise. Ela teve um peso econômico, porque as famílias de baixa renda não só mantiveram a sua demanda no comércio, como até aumentaram. Quer dizer, as vendas no comércio de rua, as vendas para as famílias de baixa renda até aumentaram nesse período de setembro para cá, que foi o período mais difícil da crise. Então, eu acho que o DEM e o PSDB precisam analisar o conjunto da obra e ver o que nós queremos. Por exemplo, quando você põe o Bolsa Família, é gasto de custeio. Quando você põe recursos para a educação, como nós estamos fazendo, aumentando bastante os investimentos aí na área da educação, eu estou falando investimento, mas na verdade na contabilidade eles são computados como custeio. Então, o que nós estamos apostando? Isso não vai dar resultado durante o governo do presidente Lula. Isso vai dar resultado em 2015, 2018, quando essa moçada que vai ser atendida pelo sistema educacional melhor começar... ou já estiver trabalhando aí no mercado. Então, eu acho que o Brasil ele tem que ter a seguinte visão, a nossa visão, que é a nossa. É o seguinte, o governo tem que ter as suas contas em ordem, nós temos que reduzir a dívida pública, e nós estamos fazendo isso. Nós pegamos a dívida, quando o presidente Lula assumiu, a dívida pública era 56% do produto interno bruto. Hoje está na casa, fechamos 2008 na casa dos 38%, e é verdade que esse ano vai aumentar um pouco, porque nós tivemos que aliviar aí a área fiscal, como já disse na pergunta anterior lá do Cal Francisco de São Paulo. Então, nós não temos nenhum risco, nós estamos com a economia muito bem nesse momento, e as contas do governo estão absolutamente controladas.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, conversando ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que para a NBR, a TV do Governo Federal, também transmite ao vivo essa entrevista e reapresenta essa entrevista ainda hoje à tarde, com reapresentação também no sábado pela manhã e no domingo à tarde, em horários alternativos. Ministro, vamos agora a Recife, em Pernambuco, a Rádio CBN, Jofre Melo. Bom dia.
Bom dia, querida. Bom dia ao ministro Paulo Bernardo. Para nós, novamente, é uma honra participar do programa. Ministro, o senhor, a gente sabe que esse ano o crescimento do PIB foi um pouco comprometido por conta da crise. O senhor afirma que para 2010 a previsão é que o Brasil possa crescer até 4,5%. Com base em que o senhor pode afirmar que a gente pode ter um crescimento maior em 2010?
Olha, Jofre, bom dia também. O que aconteceu nesse período aí? O mundo enfrenta essa crise desde junho de 2007. Faz mais de 2 anos que nós ouvimos falar nessa crise. Em 2007, o Brasil cresceu 5,7%. Quer dizer, passamos aí sem nenhum tipo de problema, ignoramos solenemente a crise. Em 2008, nós crescemos, na média, no final do ano, crescemos no total 5,1%. Mas quando bateu aqui a crise, aconteceu a quebra daquele banco americano, parou o crédito no Brasil, nós tínhamos um crescimento no terceiro trimestre de 2008, a taxa de 6,8%. Quer dizer, se não tivesse acontecido a crise, fatalmente nós íamos crescer aí não 5,1%, mas perto de 6% em 2008. Em 2009, tivemos nos últimos 3 meses de 2008, tivemos um resultado muito ruim, e também no primeiro trimestre desse ano. Mas todos os dados, por exemplo, a indústria já se recupera há 5 meses. As vendas no varejo estão muito bem, produção de automóveis, vendas de automóveis bateram recordes nesse primeiro semestre que acabou em junho, as vendas de eletroeletrônico, computadores, tudo isso está muito forte, muito forte. E o Brasil é praticamente o único país do chamado G20, as maiores economias mundiais, que gerou emprego positivo. Todos os países tiveram perda de postos de trabalho, o Brasil ganhou. Então nós estamos muito convencidos de que já estamos crescendo aí, talvez a um ritmo de 2%, talvez até um pouco mais de 2%. O ritmo anual, não quer dizer que vai acontecer no ano. E vamos chegar ao fim do ano crescendo aí 3,5%, 4%. Isso significa que vamos entrar 2010 com condições de crescer esses 4,5% que nós colocamos na previsão, ou até mais. Já tem gente falando que nós vamos crescer 5%. Isso não foi previsão do governo, não. Previsão, inclusive, de analistas estrangeiros. E, portanto, eu acho que nós vamos ter uma virada importantíssima na economia no ano que vem, novamente voltando a crescer na casa dos 5%.
Jofre Melo, você tem outra pergunta?
Sim. Ministro, eu acho que uma das principais medidas, um dos maiores acertos do governo federal com relação ao enfrentamento da crise foi a redução tarifária do IPI, por exemplo, para os automóveis, principalmente, né, aquecendo a indústria automobilística no Brasil, que sempre foi um destaque, e também a chamada linha branca de eletrodomésticos. Isso deve permanecer aí, acredito, até o final do ano. Mas isso causou também um certo prejuízo no repasse dos impostos para municípios, né, como o FPM. O que o governo tem feito para amenizar esse problema?
Olha, Jofre, primeiro, isso que você está falando é importante, porque o ouvinte, de maneira geral, vê essa gritaria que o pessoal fala: olha, aumentou o gasto do governo, o governo apresentou um resultado que foi pior do que no ano anterior, nas suas contas, o superávit não foi aquilo que apontava. E é justamente isso. Mesmo sabendo que nós íamos ter uma receita menor por conta da diminuição da atividade econômica, o presidente Lula, o ministro Guido Mantega, o governo, resolvemos que nós deveríamos aí tirar mais impostos, diminuir mais impostos, porque isso significaria melhorar as condições de financiamento, de funcionamento da economia e não permitir que, por exemplo, o desemprego disparasse. Nós temos países na Europa, a Espanha, por exemplo, está com desemprego acima de 20%. Imagina uma coisa dessa para nós aqui. Então, nós agimos para evitar o mal maior. É claro que isso significou piorar as nossas contas. A receita caiu, a despesa se manteve, então o resultado final das contas é pior. Nós não ignoramos isso. Nós sabemos que aconteceu, mas o ano que vem nós temos condição de revirar novamente isso e fazer um resultado melhor. Agora, quando nós tiramos o imposto, é verdade que caiu o repasse para os estados e para os municípios, porque como eles recebem X% do que eu arrecado, se eu arrecado menos, eles vão receber menos. Para solucionar isso, o governo adotou medidas. Por exemplo, no caso dos municípios, nós colocamos R$1 bilhão a mais na conta para garantir que pelo menos o repasse do ano passado fosse feito. Porque no ano passado nós tivemos o recorde em termos de crescimento do FPM, cresceu 27,5%. Então o presidente falou, olha, se os municípios não vão ganhar com essa crise e não tem como ganhar, também ninguém vai perder. Nós vamos colocar o mesmo recurso. E também liberamos, além disso, R$1,9 bilhão a mais por conta da Lei Candir, a compensação das exportações, de maneira que o que nós estamos fazendo é o seguinte, vamos repartir o pão, nós estamos com dificuldade, os estados estão com dificuldade, os municípios estão com dificuldade, mas vamos nos dar as mãos, vamos mostrar que nós temos solidariedade e mais do que isso. Acho que agora, com a economia melhorando, nós vamos ter uma situação completamente diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma, acho que o pior, inclusive em termos de contas públicas, eu estou falando do governo federal, mas também dos estados e dos municípios, já foi, nós vamos melhorar agora.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, nosso convidado de hoje, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Lembrando que o áudio dessa entrevista estará ainda hoje pela manhã na íntegra, na página da internet da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro, vamos agora a Criciúma, Santa Catarina, Rádio Som Maior, Adelor Lessa. Bom dia.
Muito bom dia. Ministro do Planejamento, ministro Paulo Bernardo, o senhor é do sul do Brasil, o senhor é do Paraná, é de Curitiba, então conhece bem a região de onde estamos falando aqui. Nós estamos falando do sul de Santa Catarina, a base da sua maior é Criciúma, mas que alcança toda a região sul de Santa Catarina, desde Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, até a divisa com o Rio Grande do Sul. O senhor sabe, ministro, que aqui está sendo realizada a maior obra do governo Lula, do governo federal, neste mandato, a obra de duplicação do trecho sul da BR-101, uma parte no sul de Santa Catarina e uma parte no Rio Grande do Sul. Essa obra teve alguns problemas de paralisação quase que total, mas em alguns pontos, alguns trechos, tivemos alguns problemas e a obra atrasou um pouco. Foi dito durante muito tempo que não era problema de caixa do governo, mas a obra parou. O problema era nas empreiteiras, que parece agora resolvido. A obra está sendo retomada. O X da questão, ministro, e a pergunta para o senhor e o sul de Santa Catarina quer ouvir sobre isso, tem caixa no governo, tem dinheiro no orçamento assegurado para a duplicação da 101, obras, a continuidade normal das obras em 2009 e 2010, ministro Paulo Bernardo, bom dia.
Bom dia, Lessa. Eu, dias atrás, tinha marcado uma visita a Criciúma, que eu não conheço ainda, e acabei não indo, que fechou o aeroporto aí. Acho que você deve ter ficado sabendo disso. E tinha certeza que uma das coisas que o pessoal ia me perguntar era sobre a BR-101, porque, de fato, essa obra é importantíssima, é uma rodovia que tem um tráfego imenso aí de veículos, principalmente caminhões, e a duplicação ela é absolutamente importante. Eu queria dizer que o nosso diagnóstico é o mesmo seu. Você até foi condescendente, disse que teve alguns problemas, teve muitos problemas nessa rodovia, porque nós tínhamos o projeto inicial com a rodovia passando a céu aberto ao lado da costa, e isso foi embargado pela área ambiental. Nós tivemos que construir um túnel, imagina um túnel em pista dupla, isso teve que ser feito um projeto, porque não havia projeto, como não estava previsto o túnel, não tinha projeto, nós tivemos que fazer o projeto. Nós tivemos outros problemas, como você sabe também, sítios arqueológicos que foram encontrados onde seria o leito da estrada, então teve que ser feito o leito da estrada por outro lado, isso é uma exigência que tem que ser cumprida. Mas um problema que não tem é problema de dinheiro. Nessa obra, eu não tenho assim de cabeça os dados, mas eu lembro que No começo de 2007, nós tínhamos aproximadamente 400 milhões de reais empenhados já no orçamento para execução. Eu não sei, não tenho, o que eu estou dizendo que eu não tenho de cabeça é quanto desses 400 milhões foram executados, quanto nós colocamos a mais, mas a obra tá sendo tocada com essas dificuldades que você sabe, mas de forma alguma tem problema de dinheiro. E uma das coisas que o presidente Lula briga com a equipe é quando nós colocamos lá a situação das rodovias e aparece a BR-101. Às vezes ele brinca, fala, vocês estão me enganando já há mais de 2 anos com essa história aí. Já me falaram que eu ia para lá inaugurar o trecho de Osório, que é no Rio Grande do Sul, até uma outra cidade. Eu sei que, eu não conheço toda a estrada, já passei nela, vocês, evidentemente, não conheço toda a estrada, mas sou capaz de enumerar umas 30 situações aí, de tanto que nós conversamos sobre isso. Não é problema de dinheiro, nós temos que tocar a obra e ela vai ser terminada aí no agora eu acho que vai no prazo.
Adelor, você tem outra pergunta?
Perfeito. Ainda sobre essa questão da duplicação da BR-101, que, repito, é a obra mais importante do governo Lula no estado de Santa Catarina e fundamental para o desenvolvimento da região sul. O ministro citou o trecho do Rio Grande do Sul, Osório. Felizmente, aqui no trecho de Santa Catarina, a obra está um pouco mais avançada, inclusive, do que no Rio Grande do Sul. Lá tem outros problemas, tiveram que relicitar, inclusive, alguns trechos. Eu volto a perguntar para o ministro. Tem recurso assegurado no orçamento para 2009 e para 2010 para a continuidade das obras de duplicação, para a conclusão das obras, de acordo com o cronograma novo estabelecido?
Eu acho que o trecho, se eu não me engano, o nome oficial do trecho é Palhoça a Osório, não é isso? Nós temos todos os recursos garantidos, não só para 2008, para 2009, para 2010, mas para a execução da obra. Todo o dinheiro que vai precisar, inclusive com esse acréscimo de custo, porque quando nós tivemos que fazer o túnel, isso foi determinação da área ambiental, teve Ministério Público, teve uma série de interveniências aí, absolutamente normais, nós acabamos concordando que tinha que fazer mesmo, nós aumentamos o orçamento por conta desse aumento de custo. Portanto, está totalmente garantido o volume de recursos que nós precisamos para terminar a duplicação desse trecho.
Muito obrigado, ministro, pela sua atenção.
Obrigada a você, Adelor Lessa, da Rádio Som Maior de Criciúma, em Santa Catarina, que participou conosco dessa rede. O ministro do Planejamento é o nosso convidado de hoje do programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora à Goiânia, aqui em Goiás, a Rádio Difusora. A pergunta é de Edson Rodrigo. Bom dia, Edson.
Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Ministro, reduzir a meta do superávit primário para dar fôlego ao PAC e aos programas sociais do governo. Qual é o impacto dessa medida na dívida pública do exercício deste ano?
Olha, nós tivemos duas mudanças. Uma, nós primeiro tiramos a Petrobras da obrigação de fazer superávit primário. Então, se nós fizermos a conta, nós tivemos no final de 2008... com a metodologia que nós tínhamos, com a Petrobras fazendo superávit, a dívida estava em 36% do produto interno bruto. Só para comparar, em 2002 estava 56%. Então, quer dizer, nós diminuímos 20 pontos percentuais do PIB da dívida nesses 6 anos de governo Lula. Bom, nós resolvemos o seguinte, a Petrobras não pode ficar mais amarrada na meta do governo, nós achamos que temos que dar maior autonomia, então está liberada de fazer superávit. Isso teve um impacto, nós recalculamos a dívida e chegamos a 38,3, 38,4, o resultado de 2008. Isso foi como ficou a dívida em 2008. Claro que a de 2002 e as outras todas tinham que ser recalculadas também, você imagina isso. E depois, a parte do governo central, o governo federal, que era, no total, o setor público, 3,3%, nós baixamos para 2,5%. Ou seja, nós baixamos quase que esse de 3,3% para 2,5%, quase que exclusivamente no governo federal. Reduzimos 0,75% do PIB de superávit. Isso significa o seguinte, com isso, a dívida deve aumentar este ano para 41%, talvez 42% do produto interno bruto. É claro que vai depender de quanto vai dar o PIB, vai depender de outras condições. Tem uma coisa boa para contrabalançar isso, como baixou muito a taxa Selic, que é a taxa que incide sobre a nossa dívida, então a conta aumenta menos também. Então, mas de fato vai ter um impacto. Agora, estamos com a situação, como disse, uma situação controlada, e mais do que isso, como o ano que vem nós vamos fazer um superávit primário maior, aí novamente vai ter uma trajetória de descendente. O nosso pessoal calcula que nós vamos voltar para 38, talvez 37,5% do PIB em 2010. Mas vamos fazer o cálculo direito depois, uma outra ocasião, podendo conversar com isso com mais precisão.
Edson Rodrigo, você tem outra pergunta?
Sim, Kátia. Eu quero saber do ministro, a opinião. A corrupção prejudica a vinda de investidores para o Brasil? E se o governo, ministro, está preocupado com isso?
A corrupção prejudica a todos. E não é só a questão dos investimentos estrangeiros. Eu acho que prejudica a vida nacional, né? Você ter recursos desviados para outra coisa, superfaturamento, tudo isso. Então, é preciso, e está acontecendo, que haja um combate duro, né? Eu acho que a melhor forma, Edson, de tratar isso é dar a maior transparência possível para o que é feito pelas instâncias de governo. E nós temos avançado nisso. Olha, o governo federal criou esse portal da transparência que lista todos os pagamentos que nós fazemos. Agora nós criamos o portal de convênios. Todos os convênios que nós fazemos. Isso dá 15 bilhões de reais por ano, em média, que nós fazemos de convênio com estados, municípios, organizações não governamentais. Tudo isso vai para a internet, já está indo para a internet, de maneira que qualquer pessoa, você aí de Goiânia, vai poder ver quem de Goiânia, ou de Aparecida, ou de Anápolis, ou de qualquer cidade de Goiás, fez convênio com o governo federal e em que estágio se encontra esse convênio. Quer dizer, isso facilita muito, porque sempre vai ter alguém olhando o que é feito, observando, e nós estamos mudando a lei de licitações agora. Todas as nossas licitações, as compras que nós fazemos de bens e produtos, bens e serviços comuns, são feitas através do pregão eletrônico. Com a nova lei de licitação, a nova alteração que nós estamos fazendo no Congresso, todos os municípios e todos os estados vão ter que adotar essa sistemática de pregão eletrônico. Isso é a melhor forma de você combater por atacado. E é evidente que no dia a dia, para isso tem a CGU, né, a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal e enfim, eu acho que prejudica, sim. Não é só o investimento estrangeiro, não.
Ministro, essa mudança na lei de licitação está tramitando no Congresso, não é isso?
Ela é o seguinte: nós fizemos a proposta para a Câmara aprovou e chegou no Senado. Tem uma divergência sobre o pregão, a possibilidade de executar pregão eletrônico também para obras, que era uma coisa nova, isso não é tão usual assim. O Senado teve divisão lá e o senador Dornelles, que é o relator final lá do projeto, esteve conosco comecinho de julho, e junto com o senador Suplicy, que também foi relator, e o Márcio Reinaldo, que foi relator na Câmara. E nós chegamos a um acordo que vai ser implementado. Como já estava chegando o recesso, eles combinaram de, em agosto, levar à votação a lei de licitações. Eu acho que é um avanço importante, vai melhorar muito, vai simplificar, nós vamos ganhar tempo, diminuir burocracia, aumentar a concorrência, que é outra coisa. Você aumenta a concorrência, você diminui os preços que o poder público paga. Então, nós achamos que vai ser votada, Kátia, agora no comecinho, não digo, mas no mês de agosto deve ser votado no Senado.
Tá certo, ministro. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nós estamos hoje com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Ele conversa ao vivo com emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Santo André, em São Paulo, Rádio ABC 1570 AM de Santo André, onde está Leandro Amaral. Bom dia, Leandro.
Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, de que forma o país pode acelerar a realização das obras do parto?
Olha, nós, ao longo desse período já de quase 2 anos, né, de preparação e execução do PAC, nós descobrimos que havia mais problemas do que só arrumar dinheiro. A pergunta lá do Lessa, de Criciúma, já deu para a gente ilustrar isso. O que que acontece? Tem dinheiro, mas aí você vai fazer uma obra, chega o Ministério Público, seja a área ambiental, diz: olha, isso aqui não pode ser desse jeito, vai ter que ser de outro jeito, tem que passar aqui, então tem que fazer um túnel, você tiver que fazer o projeto e construir o túnel. É, eu acho, Leandro, é o seguinte, nós temos que fazer uma revisão de todos os procedimentos que existem para ver como nós podemos melhorar essas coisas sem, evidentemente, maltratar a área ambiental. Nós, de forma alguma, nós podemos crescer sem levar em consideração a sustentabilidade ambiental, mas eu acho que tem algumas coisas que me parece que deixam de ser razoáveis. Dias atrás eu vi que as pessoas que deram licença para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, lá no norte do país, são processadas individualmente, pessoalmente, inclusive o presidente do IBAMA, pelo Ministério Público, porque deram a licença. Ora, as pessoas são técnicas, são analistas, verificaram, chegaram à conclusão que podia dar licença, aí o Ministério Público entra com uma ação, processa criminalmente as pessoas, inclusive com sequestro de bens. Quer dizer, é claro que um ambiente desse dificulta muito a execução de uma obra. Além disso, nós temos um problema de competência. Às vezes, você vai fazer uma obra, tem um lugar onde interfere a área ambiental federal e interfere a área ambiental estadual. Tem até um projeto de lei nosso lá no Congresso que redefine as competências. Nós temos que conversar com a área ambiental e ver quem representa o poder público. Aqui é o Estado e a União, portanto, assiste. Ali a União, o Estado assiste. Quer dizer, se você tiver que ficar um interferindo e o outro também, e às vezes de forma conflitante, é muito mais difícil. Eu acho que a própria forma como as licitações são feitas, que pode ser melhorada, tem uma série de coisas, né? E a melhorar a capacidade de gestão também. Nós tínhamos muita dificuldade, tínhamos poucos engenheiros, nós tínhamos pouca gente para fazer a gestão, e tudo isso exigiu um investimento na máquina. Nós contratamos gente, fizemos concurso, nós melhoramos as carreiras. Eu acho que a tendência é isso consolidar uma velocidade maior nos investimentos no Brasil.
Leandro?
Pois não, Kátia. Ministro, na sua avaliação, qual o principal item do planejamento foi afetado pela crise econômica?
Bem, me salta aos olhos assim a questão orçamentária, né? Principal questão, e evidente que nós tivemos muitos prejuízos na execução orçamentária. Nós tínhamos toda uma previsão feita de receita, de gastos, e quando veio a crise e baixou a nossa receita, nós teríamos que tomar medidas. Nós poderíamos simplesmente ter feito um volume maior de cortes no orçamento e adequado. Bom, você tem menos receita, vamos cortar a despesa. Agora, a questão é o seguinte: o Brasil é mais complexo do que só falar, olha, corta gasto e resolve. Até porque tem alguns gastos que você não tem como cortar imediatamente. Tem outros que, se cortar, tem consequências que pode piorar. Por exemplo, as pessoas falam, o governo diminui o IPI, diminui o imposto, e isso prejudicou os municípios. Bom, falei, nós já compensamos os municípios. Agora, se não tivesse diminuído, provavelmente teríamos um desemprego muito maior. Sabe quanto que nós gastamos de seguro-desemprego no primeiro semestre desse ano? Quase 10 bilhões, 9 bilhões e 800 e lá vai fumaça. Então, veja bem, se nós tivéssemos um desemprego como aconteceu na Espanha, de 20%, nós teríamos gasto talvez uns 30 bilhões, nem fiz essa conta. Mas, ou seja, eu ia querer segurar as minhas contas a todo custo, ia ter uma outra conta paralela, correlacionada, que seria talvez pior ainda, até porque pagar seguro-desemprego dói mais ainda, porque a pessoa está desempregada. Então, o orçamento foi muito afetado.
Leandro?
Muito obrigado, Kátia. Obrigado também ao ministro.
Obrigada a você pela participação. Ministro, vamos agora à Imperatriz, no Maranhão, a Rádio Nativa FM de Imperatriz. Arimateia Júnior, bom dia. Arimateia, bom dia. Perdemos o contato com a Rádio Nativa FM de Imperatriz do Maranhão. Vamos tentar novamente. Vamos então à Rádio Difusora de Maceió, em Alagoas. Carlos Madeiro, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia ao pessoal aí. Bom dia também ao ministro Paulo Bernardo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Kátia, sobre a questão do PAC.
Pois não.
Nós temos aí uma série de investimentos previstos para Alagoas, não só para Alagoas, mas para todo o Nordeste. Esse PAC tem uma importância enorme para a nossa região, que é muito carente de investimentos. A gente tem problemas aqui de infraestrutura, de saneamento básico. Eu queria saber sobre 2010. Temos aí uma previsão de um lançamento até de um novo PAC, mas eu queria saber sobre o PAC 1. Ministro, será que esse PAC vai ser cumprido, tudo aquilo que foi planejado, os gastos previstos para Alagoas e para o Nordeste serão cumpridos a risco ou vai haver contingenciamento de recursos por conta da crise internacional?
Bom dia, Madeiro. Olha, os recursos do PAC estão totalmente assegurados, não teve nenhuma mudança. Inclusive, nós temos mais recursos para o PAC em 2010 do que previsto inicialmente. Você sabe que quando nós lançamos o programa, nós tínhamos um total de 504 bilhões de investimentos. Hoje são 642 bilhões. Isso não saiu tudo do orçamento da União, mas uma parte sim. Portanto, nós temos o orçamento previsto para 2010, que é de aproximadamente 22 bilhões, só do orçamento da União para o PAC, é maior do que previsto anteriormente. Vai ser tudo executado e os problemas que nós temos ou tivemos, eles são de outra ordem. Por exemplo, na área de saneamento que você falou, nós descobrimos logo depois de lançar o PAC que não havia projetos, ninguém tinha feito projeto de saneamento e de fato não seria razoável falar, olha, você tinha que ter projeto. A pessoa fala, mas eu não tinha dinheiro, por que eu ia gastar mais dinheiro para fazer projeto e depois não ter condição de executar? Com relação, então o PAC está todo assegurado, seja no Nordeste, seja em qualquer outra região do país, Madeiro. Agora, essa ideia de ter um segundo PAC, um novo PAC, que o presidente Lula falou para a gente preparar, começar a preparar já na última reunião ministerial, a ideia não é executar esse novo programa no governo Lula. O que nós estamos prevendo é o seguinte: o Brasil vai crescer muito, talvez cresça perto de 5% em 2010, tem condição de continuar crescendo muito, vai atrair muitos investimentos em 2011 e daí por diante. Tem que ter investimento, tem que ter infraestrutura, tem que ter saneamento nas grandes cidades, tem que melhorar a área ambiental. Então, nós vamos criar condições para que o próximo governo, seja quem for que esteja no governo a partir de 2011, tenha condição de continuar executando esses investimentos. E por que nós vamos fazer isso? Porque para fazer um investimento leva mais tempo do que só arrumar o dinheiro. Tem que fazer o projeto básico, o projeto executivo, tem que conseguir licença ambiental, tem que fazer a licitação. Então, se isso for começado, essa etapa preparatória, que custa, na média, aí, 2% de um projeto grande, nós temos condição de deixar o governo numa situação mais confortável para tocar esses investimentos a partir de 2011.
Carlos Madeiro, você tem outra pergunta?
Achei importante a palavra do ministro sobre a questão realmente de não haver contingenciamento de recursos e garantir esses investimentos. E esse PAC 2, claro, seria um PAC para o próximo governo, mas esse PAC, o presidente Lula fala muito sobre a questão de priorizar o Nordeste. Ele esteve aqui em Maceió e falou isso em discurso público aqui na inauguração de um trecho da aula de Maceió. E esse PAC 2 também, se for essa negociação feita pelo próprio presidente, essa estipulação de recursos, também prevê um montante interessante para o Nordeste?
Com certeza vai prever, Madeiro, mas nós não temos ainda nem o total do projeto. Nós vamos fazer o levantamento. O que nós vamos fazer com isso é o seguinte: nós vamos levantar empreendimentos na área de infraestrutura que, digamos assim, que o bom senso indique que seja importante. Por exemplo, a área de aeroportos. Nós vamos ter a Copa em 2014, os aeroportos têm que estar tinindo. Quem vai executar isso? Nós estamos fazendo investimentos em aeroportos, mas quem vai executar para valer mesmo vai ser o próximo governo. Nós temos que preparar isso. Nós vamos ter necessidade de estimular muito o turismo. Pode vir, perdão, milhares e milhares de pessoas para a Copa, e mais do que isso, vai ser uma grande vitrine, porque vai ter aqui as televisões, as rádios, os jornais do exterior, e vão projetar a nossa imagem. Se a área de turismo estiver funcionando bem, nós vamos atrair mais gente para fazer turismo depois. Então, esse tipo de visão é que nós queremos fazer, na verdade, um planejamento e ver, olha, para fazer esse novo aeroporto, para aumentar esse aeroporto que já existe, tem que mandar fazer um projeto. Nós vamos contratar o projeto. Quando o próximo governo assumir, nós já vamos estar com isso em andamento. É isso que nós queremos fazer. E certamente o Nordeste terá que ser aquinhoado. A visão do governo é a seguinte: nós temos que estimular o crescimento nas regiões mais pobres do país. E o Nordeste recebeu a atenção do governo Lula, não foi porque o presidente é nordestino ou porque nós achamos que temos que ter boa relação com o Nordeste. É porque o Nordeste se desenvolvendo mais rapidamente ajuda São Paulo, ajuda o Rio, ajuda a região sul do país a se desenvolver também. É fundamental que o país cresça como um todo.
Depois de tanto tempo abandonado, né, ministro, Nordeste? E agora, ainda no Nordeste, vamos tentar mais uma vez conversar com a Rádio Nativa FM de Imperatriz, no Maranhão. Arimateia Júnior, você está nos ouvindo? Bom dia.
Positivo, companheira. Muito bom dia, senhor ministro. A nossa pergunta aqui na região Tocantina Maranhense, na cidade de Imperatriz, considerada portal da Amazônia, diz respeito ao PAC, a esse projeto de aceleração do crescimento, que aqui na cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, já se fala do PAC há cerca de 3 anos. E existem diversos empecilhos, como, por exemplo, terrenos para a construção de casas populares, há alguns riachos que desaguam no rio Tocantins, ou dos afluentes da Amazônia Legal. Infelizmente, nós temos por aqui algumas situações sui generis no que diz respeito a áreas onde executam-se os projetos do PAC. Coloca-se como exemplo maior a hidrelétrica de Estreito, que é considerada a maior obra do PAC, onde existem problemas ambientais e diversos segmentos protestando. Em relação ao governo federal, o que pretende o presidente Lula para convencer a sociedade de que a maior obra do PAC, que é a hidrelétrica de Estreito, vai tudo bem, obrigado, e que os problemas ambientais, ora questionados, já foram solucionados via o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Bom dia, ministro.
Bom dia. Bom, eu acho que dá para a gente concluir tranquilamente, embora não tenha acabado a entrevista, que o PAC é unanimemente apontado como o grande projeto, o grande programa do governo Lula, né? Quer dizer, as pessoas manifestam aí essa preocupação. E eu quero repetir, Arimateia, para você o que eu já falei lá para o Lessa de Criciúma, para o Madeiro de Alagoas: o PAC tem os seus recursos totalmente assegurados, não vai ter nenhuma interrupção por falta de dinheiro. Agora, essas questões que você coloca, por exemplo, nós passamos muito tempo sem ter um grande investimento em habitação popular. Com o PAC nós começamos, agora com o programa Minha Casa Minha Vida, que esse também vai ser um show aí na sequência, ele está apenas começando. Descobrimos o seguinte: encareceu os terrenos, tem dificuldade de obter terrenos, mas nós vamos ter que resolver isso. Isso vai exigir talvez um redirecionamento do planejamento nas cidades, mas nós vamos precisar fazer, até porque há um déficit de 7 milhões e 200 mil moradias e nós vamos ter que diminuir e finalmente lá na frente acabar com esse déficit. Essa questão que você falou da área ambiental, os riachos que desaguam no rio Tocantins e às vezes ficam no caminho de obras, tudo isso tem que ser solucionado de forma sustentada. Nós não podemos simplesmente passar por cima do riacho sem ter isso absolutamente concatenado com a área ambiental. Todo mundo sabe disso. E mesmo que dê trabalho, que atrase, nós temos que ir resolvendo isso. E estamos ganhando eficiência, tanto o pessoal que executa as obras quanto o pessoal da área ambiental, que tem que zelar pelas boas condições de sustentabilidade. Com relação à obra de Estreito, né, uma hidrelétrica que vai ter quase a geração de Itaipu, aí, praticamente 11 mil megawatts de possibilidade de geração, nós estamos já com o diálogo em andamento com o pessoal da área ambiental. Achamos que, a exemplo do que aconteceu nas usinas do Madeira, de Giral, Santo Antônio, nós temos condição de solucionar de forma correta ambientalmente, de forma criativa, para não ter danos ambientais. É evidente que uma hidrelétrica sempre tem algum dano ambiental. Do que se trata é fazer com que isso seja minimizado, que não tenha um efeito grande, e o pessoal da área ambiental tem que zelar por isso. Então, Arimateia, nós vamos fazer sim, e vamos fazer isso de comum acordo com a área ambiental, com a licença ambiental, com as autoridades aí que atuam, o Ministério Público, tudo isso de acordo. Sempre fica alguém reclamando: ah, tem uma reserva por perto, tem um tal problema. Nós temos que resolver tudo isso, não dá para deixar de fazer a obra, e também não dá para fazer a despeito ou apesar da área ambiental.
Arimateia?
Pois não, só um questionamento em relação ainda à questão ambiental. Muito se fala por aqui da hidrovia Araguaia-Tocantins e também da redivisão territorial do Maranhão e do Estado do Pará para a criação do Estado do Maranhão do Sul e a criação do Estado de Carajás. Há algum planejamento nesse sentido, já que por aqui a movimentação social está bem alvissareira, senhor ministro?
Não, a questão da hidrovia, nós estamos fazendo estudos para implantação e intensificação do uso das hidrovias do Brasil inteiro, né? O DENIT tem um departamento lá no Ministério do Transporte que cuida disso, está fazendo planejamento. É possível que nesse trabalho que nós estamos fazendo aí, que o presidente encomendou, do novo PAC, que eu não sei como vai chamar, é possível que tenha esse viés de investimentos fortes em hidrovias. Agora, a questão de divisão do Estado, eu sinceramente não sei como está andando isso, a divisão do Maranhão, do Pará. Isso é uma coisa que está no Congresso Nacional, não é projeto do governo, e, portanto, eu não tenho boas condições de argumentar sobre isso.
Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório e estamos hoje com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Ele conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o sinal dessa entrevista está disponível via satélite para todas as emissoras no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos à Rádio Paiquerê, em Londrina, no Paraná. A pergunta é de Lino Ramos. Bom dia, Lino.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Estamos esperando o senhor aqui, ministro, inclusive, para uma entrevista aqui no Jornal da Manhã, assim que a sua agenda permitir. Mas eu quero voltar ao assunto relacionado ao FPM. Até o gabinete do senhor emitiu uma nota a respeito de uma marcha que os prefeitos aqui da região do Vale do Ivaí estão pensando, estão organizando. O que o senhor pode dizer em relação ao FPM neste momento? Os repasses que foram prometidos no início da crise, no início desse ano, serão liberados, ministro?
Bom dia, Lino.
Bom dia.
Eu vou colocar aqui, vou cobrar esse pessoal que faz agenda, que fica demorando para marcar, mas para a gente fazer aí a nossa entrevista. Eu estou brincando, evidentemente, porque a Eliana está aqui e é ela que faz a agenda. Mas, o Lino, essa questão do FPM, nós temos acompanhado, eu falei com o prefeito Moacir Fadel, lá de Castro, que é o presidente da Associação dos Municípios do Paraná. Marquei, inclusive, com ele, falei com o presidente Lula, nós tínhamos temos reunião de coordenação de governo, falei com ele que tinha essa mobilização, que tinha um convite para uma reunião, ele me autorizou, já vou ficar em Curitiba na segunda-feira para participar da reunião, na parte da manhã. É o seguinte, os prefeitos, nesse momento, do jeito que eles estão falando, não têm razão. O FPM caiu, como nós falamos no começo dessa entrevista, a atividade econômica diminuiu a receita, também diminuímos os impostos e isso também diminuiu mais a receita. Como os prefeitos recebem um percentual do FPM, acabou diminuindo o FPM também. Para compensar isso, nós colocamos R$1 bilhão a mais na conta como auxílio financeiro para completar pelo menos o que foi repassado em 2008. Por que nós estamos falando de 2008? Porque em 2008 cresceu 27,5% o FPM. Significa que cresceu mais de 20% acima da inflação. Então, foi de fato um valor extraordinariamente bom. Nós já colocamos, você pergunta, o governo vai passar? Nós já colocamos R$950 milhões na conta e eu mandei levantar no Paraná, município por município. Eu falei com o Arno lá do Tesouro Nacional, levantou município por município. Não tem nenhum município dos 399 que tenha recebido menos do que no ano passado. Se você contar, inclusive, que nós colocamos mais R$1,9 bilhão para compensação das exportações, a antiga Lei Candir, e os municípios recebem 25% disso quando é passado para os estados, tem uma diferença maior ainda. Então, eu achei assim um erro, um equívoco. Os prefeitos dizem, olha, vamos fechar as portas da prefeitura, a população não vai ser atendida porque o FPM caiu. Ora, imagina se o governo federal fosse fazer uma coisa dessa porque a receita caiu. Vamos fechar as nossas repartições porque caiu a receita. Eu acho que nós temos que resolver o problema. Ninguém nos procurou para falar sobre isso, a não ser depois que já tinham organizado lá o protesto. Eu falei com alguns prefeitos lá e falaram, nós vamos ficar aqui dentro e não vamos atender. Falei, grande coisa, a população fica sem atendimento, vocês ficam sem trabalhar e o problema não vai ser resolvido desse jeito. na marcha dos prefeitos, tinha mais de 3 mil prefeitos aqui, ninguém tocou nesse assunto. O presidente Lula esteve lá, mais de 20 ministros estivemos lá, resolvemos o problema da previdência, que era uma coisa importante, diminuímos a contrapartida, que é o dinheiro que o município tem que dar nos projetos de convênio conosco, atendemos outras reivindicações. Isso nem entrou na pauta, porque a imensa maioria dos prefeitos sabe que está recebendo aquilo que foi acertado com o governo federal. Nós estamos pagando rigorosamente o que nós combinamos. Portanto, eu vou lá dialogar, essas coisas tem que resolver com diálogo, né? Eu acho que fechar a porta, deixar a população sem atendimento é a pior forma de protestar. Eu não concordo com isso, não. Mas eu acho que nós temos que conversar. Eu vou estar segunda-feira em Curitiba para fazer esse diálogo com os prefeitos.
Ministro, vamos à Rádio Inconfidência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Márcia Bueno, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, em quanto tempo o senhor acredita que estados como Minas Gerais retornam ao patamar de arrecadação de antes da crise?
Olha, bom dia, Márcia. Já falamos bastante desse tema aqui, por conta do que aconteceu para reduzir a receita. Porque o problema dos estados não é só que caiu o fundo de participação dos municípios e consequentemente, caiu também a dos estados, é que também o ICMS em vários estados teve problema. Como caem as vendas, cai a movimentação econômica, também caiu a arrecadação do ICMS. Então, veja bem, a previsão que nós temos para este segundo semestre, e os dados já mostram que nós estamos no caminho certo, que vai acontecer isso, vai ter um crescimento muito melhor no segundo semestre de 2008. Nós vamos ter com certeza um final de ano, aí um Natal bem movimentado, ao exemplo do que aconteceu no ano passado, e o ano que vem vamos ter uma economia crescendo muito. Isso vai significar um movimento contrário em termos de receita do governo federal, em termos de receita dos estados e dos municípios. Deve crescer muito a receita. Porque uma das coisas que derrubou a nossa receita é que o lucro das empresas, que vinha muito alto nos últimos 3 anos, caiu também. Se tem uma crise, as empresas enxugam, fazem o que pode para tocar suas atividades, diminui o lucro. Vai aumentar muito esse lucro. Então nós vamos ter com certeza um crescimento aí na casa dos 5%, e a receita deve crescer mais do que isso, inclusive.
Ministro, vamos agora à Rádio Guaíba, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde está Luciano Nagel. Bom dia, Luciano.
Bom dia, ministro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta semana que vai lançar, em fevereiro do ano que vem, um novo PAC. Segundo ele, o objetivo é deixar as coisas aprovadas para que o próximo governante não tenha de começar do zero. Pelos dados do próprio governo federal, a versão do atual PAC enfrenta aí uma certa lentidão na liberação de recursos para as ações previstas. Como é que podemos aí agilizar esse processo?
Olha, Luciano, é isso mesmo. O PAC, nós tivemos grandes dificuldades e, repito, não é por causa de dinheiro. O dinheiro nós colocamos na conta para executar. Agora, nós fizemos, por exemplo, com o governo do Rio Grande do Sul, convênios para fazer obras de saneamento, para fazer obras de habitação, para eliminar áreas de habitação muito precária, melhorar as condições. E o que aconteceu, isso não estou falando do Rio Grande do Sul, aconteceu em todos os estados. Como não havia projetos preparados com antecedência, o estado teve que fazer os projetos, teve que fazer, obter a licença ambiental. Então isso demandou um tempo muito maior do que nós supunhamos. Em alguns casos, e aí vou falar de novo, não estou falando do Rio Grande do Sul. Eu fui no Paraná dias atrás e o prefeito de Colombo, que é um prefeito amigo nosso lá de uma cidade da região metropolitana de Curitiba, um dos projetos dele, um projeto de 30 e poucos milhões para fazer habitação no município, que foi selecionado em junho, agosto de 2007, agora que ele conseguiu a licença ambiental. Você imagina o sofrimento do prefeito com isso. E o dinheiro está depositado na Caixa Econômica, ele tinha condição de executar, agora tem que resolver o problema. Então, nós perdemos esse tempo por conta de não haver projetos. O que o presidente Lula quer é que nós façamos uma nova carteira, como os técnicos chamam, uma nova carteira, uma relação de investimentos que podem ser feitos, e ver, olha, isso aqui tem que ter projeto, não tem projeto, isso aqui tem que obter licença ambiental. Então, vamos começar a fazer isso. Até porque as pessoas falam assim, ah, mas 2011 vai ter outro governo, vai ser uma presidente, vai ser outro presidente da República, ninguém sabe. Mas se você selecionar coisas que são de bom senso, que todo mundo acha que tem que ser feito, seja no Rio Grande, seja no Pará, seja no Maranhão, o novo ou a nova presidente vai ter condição de optar, falar, não, vamos pôr primeiro esse na fila, depois vamos ver esse projeto está pronto, nós vamos tocar o outro, nós vamos fazer primeiro o projeto. Então é essa ideia que nós temos de aproveitar esse praticamente um ano e meio que temos para antecipar o que nós poderíamos fazer na sequência aí com menos tempo.
Ministro Paulo Bernardo, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor sobre o Bolsa Família. Na segunda-feira, o senhor anunciou que em setembro começará a ser pago um novo reajuste, um novo valor para o Bolsa Família. Como é que vai ser esse reajuste, ministro?
Nós tivemos já conversa com o presidente Lula, com o ministro Patrus Ananias, e estamos já fechando o reajuste do Bolsa Família. O presidente Lula acho o seguinte, a exemplo do que acontece com outras rendas, que tem que ter um reajuste para o Bolsa Família. E, portanto, o ministro Patrus saiu a campo, fez os estudos, já apresentou as alternativas, nós olhamos e vamos bater o martelo. Eu fiquei sabendo pela imprensa, não foi o presidente que me disse, que parece que vai ser anunciado agora nesta sexta-feira. Ou seja, amanhã, pode ser que daqui a 24 horas a gente já saiba. Certamente ele vai chamar a equipe lá e vai bater o martelo nisso para anunciar. Eu vi até o governador Aécio Neves falando que o presidente vai anunciar lá em Minas. Né? Quer dizer, todo mundo gosta do Bolsa Família, é importante isso. Eu acho que o presidente amanhã vai anunciar. Eu estou dizendo que eu não conversei com ele e vai anunciar. E nós vamos pagar a partir de setembro. Essa que é a previsão. Isso já está acertado que vai ser em setembro.
E valores, você não pode adiantar nada ainda?
Pois é, o presidente vai anunciar lá. Eu acho que não é bom eu ficar aqui dizendo. Ele vai falar mais um linguarudo no governo, né, que chega na véspera do anúncio e já fala, já corre para dizer. Eu acho que amanhã ele vai anunciar isso, todo mundo vai ficar sabendo.
Tá certo. Ministro, muito obrigada por sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu gostaria que o senhor voltasse, porque ainda ficaram muitas coisas pendentes para a gente conversar.
Pois me convide que eu venho. Né? Evidente que eu não posso vir a semana que vem, senão o pessoal vai pensar, isso aí já virou arroz de festa. Mas daqui a algum tempo pode chamar que eu venho sim.
Depende também de quem faz sua agenda, né, ministro?
Todo esse pessoal da agenda.
Tá certo. Ministro, muito obrigada pela participação. E a todos que participaram conosco dessa rede, meu muito obrigada e até o próximo programa.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.